E ao mesmo tempo tão simples, né, Tati? Não sei se
Muito.
você reparou nessa simplicidade que tem os rituais, o Tantra, que as pessoas às vezes complicam e pensam, não, que eu não posso, que eu preciso, não sei, pagar um curso, porque é caríssimo,
Sim,
né?
sim.
Eu particularmente trabalho para que todos possam participar mesmo e tornar cada vez mais acessível. Mas a verdade é que todos nós. Todas nós, todos nós já nascemos tantrics, porque temos essa energia, né, da criação
Dentro da gente, né?
dentro da gente. E assim, a gente fala de energia feminina que todos temos também.
Sim,
Então,
que era, sim, que é onde eu ia chegar. Eu ia falar que, inclusive, na cerimônia que eu participei, isso que a Paula está trazendo do chakra, quando, ela pede para a gente ficar sempre com a mão muito próxima, né, desse chakra, que fica muito próximo do útero. E era onde eu ia te perguntar, como que então, como o masculino consegue entrar em contato? Como você está dizendo, o próprio masculino já tem essa energia também feminina. E como que ele entra em contato com isso?
Então, basicamente, todos temos essa energia. Na verdade, a energia raiz do homem fica ali no escroto. Por isso, lembra que eu falei, os homens podem colocar a mão ali perto do períneo, no saco escrotal, que é onde nasce essa energia. Inclusive, nos rituais tântricos para casal, se inicia com o homem, né, com o Shiva. Com a mão ali no escroto e as mulheres no útero, existe essa conexão, essa correlação. Aonde nasce a sua energia criativa? Nasce ali, no sexual, o que faz muitas confusões, porque as pessoas acham que o nome sexual só tem a ver com o sexo. Essa energia de. Né? Que é essa energia erótica, mais a energia sexual, ela é que cria todas as possibilidades da sua vida. Desde um filho, então, o homem cria ali através do esperma, que é sagrado para o Tantra, porque o Tantra ele não tem esse pudor sobre o corpo. Então, a saliva é sagrada, o esperma é super, hiper sagrado. Os tântricos trabalham com essa retenção, com esse cuidado, essa energia tão poderosa. E a mulher com o útero, que é onde é criado tudo. Mas não só um filho, como tudo na sua vida. Sua criatividade, o seu tesão,
É o tal do furor
viver.
uterino, né, que se dizia.
E aí a gente trabalha com essa subida, porque a energia às vezes fica muito estagnada, horizontalizada, e é por isso que as pessoas estão depressivas, inclusive, porque ficam ali reprimindo aquela energia a vida inteira, então a energia fica aqui, né? Você não vê um deprimido assim, né, de peito aberto, desalinhando. O deprimido tá fechando essa energia. Então, o nosso trabalho, tanto Tantra quanto a yoga, que também é uma prática tântrica, tipo ovo e galinha. Então, trabalha com essa subida, através da respiração também, que é o grande caminho, né, para você conseguir subir. A respiração é muito poderosa e usada em todas as práticas tântricas.
Beleza. E Paula, como você recomenda o consumo do cacau? Essas cerimônias, elas acabam sendo um tratamento de curto, médio, longo prazo, ou as pessoas podem simplesmente incorporar o uso do cacau na sua rotina?
A verdade é que a gente já incorpora, né, o uso do cacau através do chocolate. E são feitas diversos rituais diferentes, diversas cerimônias. Geralmente envolve a dança, a yoga, ela melhora muito a prática de yoga, de dança, de meditação também, mas mais as meditações ativas. Eu não recomendo você usar cacau antes de dormir ou em grandes quantidades se você não for utilizar a sua energia, porque ela vai te causar ansiedade. É tipo cafeína.
Sim.
Pode fazer mal. Às vezes tem pessoas que têm essa sensibilidade estomacal também. Então, claro, eu penso que tem que ir além, né, de você depender de um ritual. Você pode fazer um ritual na sua casa, um ritual tantrique com a sua família, inclusive, que é outro tabu. O tantra e os rituais para a família são muito importantes. Uhum. Né? Você pode desenvolver uma dança, uma celebração com quem você ama, né, com seus filhos, com a sua família. Uhum. Então, é, tudo muito consciente. Eu sempre falo que o caminho do meio para tudo que você for fazer, né? Então, você, é, como tudo na vida, é, você saber dosar e saber quando e como e onde utilizar.
Entrando então um pouco, vamos adentrar essa parte do Tantra de uma vez. A gente veio contando um pouco do cacau, porque nesse caso teve essa cerimônia conjunta, né? Mas a Paula também trabalha só com a parte das práticas do Tantra. Como que no final das contas, Paula, o Tantra melhora a nossa vida, além dessas questões sexuais? Então, já que você trouxe toda essa parte, porque é muito tabu, né? Fala-se Tantra automaticamente, por falta de conhecimento, pensa-se em relação sexual, ponto, é isso.
Sim.
E no mercado também, infelizmente, existem muitos profissionais que colocam...
Que vendem isso,
que vendem
realmente.
Isso.
Né?
É, uhum. E nós conversamos até, eu conversei isso com a Paula, essa parte toda de massagens e tudo mais, parece, eu falei isso pra ela, parece que vira um manual, né? Você perde o trato do que está acontecendo naquele momento. E vamos lá, agora, primeiro tem que fazer isso, segundo tem que fazer isso. É uma coisa muito estranha. E aí a Paula veio me contando toda essa parte da família, de incorporar isso e de trazer para a vida. Então eu queria que você me explicasse um pouco como que essa prática do Tantra muda a vida das pessoas e não necessariamente com foco na parte sexual, como você já até disse, na parte criativa de toda coisa.
Sim, a verdade é que o Tantra tem muitas formas. Como se tornou uma filosofia oculta depois que o patriarcado entrou no poder, então surgiu vários tipos de Tantra, inúmeros, infinitos. E essa massagem aí que eles vendem nem chega a ser Tantra.
Uhum.
Pra dizer bem a verdade, isso não é mesmo Tantra. O Tantra, então, tem três formas, né, que são comuns. Eu não gosto de definir nada, mas é o Tantra vermelho, o Tantra preto e o Tantra branco. As expressões são mais usadas em inglês, mas estamos no Brasil. Então, esse Tantra vermelho é esse que trabalha mais com sexo, né, com uma ituna mesmo, para casais ou para pessoas que se conhecem ali, que querem ter um orgasmo, que querem trabalhar essa parte.
Tem
o Tantra preto, né, o black, que é mais esse caminho da magia, que trabalha com essas transmutações de energia, às vezes até magia negra também, existe de tudo, né? São infinitas as formas. E o branco. O branco são mais gurus que fazem até o celibatário. Então, eles não exigem que não se toque na genitália. Existe aquela energia, mas eu vou preservar essa energia para que ela cresça. Então, ela não utiliza dos textos e nenhuma prática que envolva esse sexo mais erótico. Eu costumo falar que também o Tantra tem uma regra que é não ter regras. Então você pode estar em todos os lugares e também eu sou do caminho do meio. Eu acho que é o máximo, se você puder se conhecer e também gozar, né, ter orgasmos, a gente merece. Mas entendendo que você pode ter um orgasmo aqui agora, conversando com vocês, eu tô tendo um orgasmo, que minha energia criativa subiu, tô falando de algo que eu amo. Então, entender que o orgasmo, ele é a subida dessa energia criativa e que pode ter infinitas formas. Né? Eu trabalho bastante com orgasmo energético. Até o ano passado eu fiz uma oficina que eu trabalhei com os quatro elementos e ensinei mesmo as pessoas a trabalharem essa liberação de outras formas. Às vezes a gente tá com aquela irritabilidade, na fila do banco, dá para você ter um orgasmo, sim.
Nossa, gente, nossa, quero isso pra minha vida.
Eu vou conseguir fazer isso só se eu for retirar muito dinheiro. Porque não tem coisa mais irritante do que fila de banco.
Olha. Nossa, e melhora muito, dá pra sentir muito prazer.
Tá vendo?
Só com a respiração.
Mas
com os sons também.
Mas me diz uma coisa, quando a gente tá falando de sexo tântrico, então, até para as nossas ouvintes entenderem, a gente tá falando exatamente de quê? Do quê?
É porque você acabou de comentar até essa coisa de gozo é uma coisa, clímax é outra. Então, o que nós estamos dizendo propriamente, né, dentro
pra
disso?
Para ficar claro essa diferenciação, essa separação.
O sexo tântrico existe. Né? Existem vários relatos, vários. O Maituna é o principal, o ritual Maituna é o ritual de abertura para que ocorra esse sexo tântrico. Então, assim como o Tantra, ele tem essas divisões. Por exemplo, você pode praticar o Maituna com o seu companheiro, ou também você pode praticar o Maituna com um desconhecido. Até na Bahia existe uma pessoa que faz isso, que é incrível, chama Rosa de Charon. E ela faz uma Maituna para desconhecidos, que eu acho muito interessante também, você adentrar essa sexualidade com a pessoa que você não viu, porque você tira esses vínculos emocionais que às vezes limitam muito as pessoas. Então, o Maituna, ele traz inúmeras práticas, inclusive chega a ter 30 dias de preparação antes de você entrar para o sexo tântrico, né? O Kama Sutra mesmo surge aí também das práticas tântricas. Então, sim, o Tantra, o sexo tântrico faz parte do Tantra. É uma prática tântrica. A yoga é uma prática tântrica, meditação, mantras, yantras. Então, é infinito.
Então,
como pode falar.
Não, Eva, não necessariamente para você chegar num clímax, então, com o uso dessa energia, não necessariamente para você chegar num clímax, existe um orgasmo. É isso.
Não, a verdade é que o orgasmo, ele sempre está acontecendo quando existe essa subida dessa energia. Mas não necessariamente precisa ser feita através
sexual.
Do sexo.
Sim.
Pode ser.
Sim.
Né? Você pegar uma meditação ativa do Osho, que é uma meditação tântrica, né? Tem meditações que você vai dançar, você pode fazer essa de dançar no queijinho, tranquila.
Você tá vendo?
É,
eu tô fazendo Tantra desde 1996 e ninguém sabia.
Com certeza.
Uma mulher na frente do seu tempo.
Eu já tava lá, o quê? Militando em cima do queijo e ninguém sabia.
E é isso que eu falei. Todas somos yogis, todas somos tantrics. Antes mesmo de saber, nossa, eu trabalhava na balada, eu falei, gente, eu era tanto que nem sabia que eu dançava, era aquela criatividade. Antes eu me formei em artes cênicas, então minhas performances eram super tântricas. Quando esse momento do riso, da descontração, é também uma maneira de você subir essa energia. Os artistas são tântricos. Porque além deles moverem a energia, né, você escuta uma boa música, vai num show. Cara, você muda o seu estado.
Sim.
Né? É orgástico, né? Você escutar quem você ama, assim, de um artista que você adora. É muito orgástico. Às vezes muito. E venhamos e convenhamos que com esses Shivas que a gente tem aí, é muito mais orgástico mesmo.
Com certeza.
Né? Com às certeza. Vezes a gente faz sexo. Quantas vezes a gente faz sexo e não tem um orgasmo?
Sim.
A maioria das mulheres, inclusive.
Exatamente.
E passam pela vida sem nunca ter tido.
Com certeza.
Inclusive.
A maioria.
Então, tá aí, né? A gente tá falando sobre essa prática entre um casal, entre desconhecidos, mas também isso pode ser feito sozinho.
Sim.
Para descobrir, inclusive, o próprio corpo.
Uhum. Uhum. Com certeza.